Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui, sextou com o Mili. Vou fazer a compilação de resultados, né? Acabou os resultados do ano 2023, quarto trimestre de 2023. Deixa eu ver aqui se vocês deram feedbacks lá na parte da Resetec. Se não deram, dê lá, por favor, que o Pedro é o que mais olha ali. Entrei na parte de ações ali e dei uns feedbacks. Aqui, ó, 1000 views, 7 feedbacks. Vamos melhorar isso daí, pessoal, por favor. Se não gostar de alguma coisa, pode colocá-la também. Não precisa só passar pano, não. Coloque a verdade lá. Peço para vocês pedirem aqui as empresas que a gente mais ou menos a gente olha, né? A gente estuda, né? Não adianta nada pedir empresa muito fora do que a gente olha aqui, porque não dá aderência aqui no estudo, né? Para fazer esse estudo aqui, a Baster é sensacional, né? Porque eles têm a parte top-down e horizontal, né? Então é facinho a gente fazer aqui. A gente já fez as análises mais profundas nessas empresas, né? Nas que a gente acompanha. Eu vou fazer só uma revisão agora, né? Então podem pedir as empresas. Manda. Começa com Itaú, então, quando vocês estão pedindo. Passar com Itaú, né? Vamos fazer o anual, né? Então, o lucro aumentou aqui 10%, né? Ano contra ano. O ROI, né? Que é bem importante manter no 17%. Só que o Itaú coloca 21, né? Não sei por que aqui tem não recorrente, né? Pode ser ter descontado com não recorrente. Né? O índice de eficiência continua caindo, né? Aqui quanto melhor, melhor, né? E o índice de Basileia subiu. Esse índice de Basileia subindo, quer dizer que o banco ficou um pouquinho mais conservador, né? Não pode subir demais, pode ver que está quase no máximo aqui, né? Porque senão o banco perde margem, perde rendimento. A gente passou sobre isso no Baster.com, eles estão tranquilos quanto a isso, né? Inadimplência está aí dentro do normal, entre 2,5 e 3. Vamos responder uma pergunta aqui de vocês, né? Itaú, Itaúsa, Itaú, Itaúsa. Então, a diferença, né? É que se você comprar Itaú, você vai ter 100% de Itaú. Itaúsa é uns 80%, 75% de Itaú, o resto outras empresas, né? E lá dentro tem Alpargatas, que não está indo muito bem e tal, né? Mas, né? PL Itaú, né? O 3 é 8, né? O 4 é 9. O dividendo do Itaú é 8, né? No 4 é 7. Na Itaúsa, ó, o PL é 7, né? 2% 2 pontos abaixo, né? E o dividendo também é 2 pontos acima, né? Por que isso? Porque sempre tem um desconto da holding, né? Então, teoricamente, aqui o poder de lucro é maior do que o Itaú, mas o Itaú tem a vantagem de ser 100% Itaú, né? Aqui tem outras empresas no meio. Então, se aqui você vai ter um poder de lucro maior, um dividendo maior, mas não está 100% Itaú. Então, aí você sabe qual é a diferença, vocês escolhem o que achar melhor. A gente não entra aqui no que você deve escolher. O Sérgio falando, na BIF, a questão da desvalorização do peso argentino no resultado do último trimestre. A BIF, eu fiz uma análise, não sei se você viu, semana passada, acho que a gente fez até no extra, na terça-feira, na quarta, se eu não me engano, eu fiz a questão ali de fazer cruzando com a JBS, porque fazendo cruzando com a JBS, fica bem claro que os Estados Unidos está muito ruim. O ciclo dos Estados Unidos, né? Também está muito ruim o ciclo na China, né? É o primeiro, os Estados Unidos, o terceiro, a China, né? Só que a China está fazendo um movimento de matar as fêmeas, né? Então, esse movimento ele cria artificialmente, durante um ano, um preço mais baixo na carne, porque a oferta de carne fica grande, que estão matando as reprodutoras, né? Então, o preço da. A gente viu bem claro, né, que o volume está aumentando, o preço lá fora está caindo um pouco em dólar. Um grande motivo é esse. Mas tem a questão que os Estados Unidos estão muito ruim, então toda aquela parte do Pacífico ali, né? Própria China, principalmente Japão, Coreia, Malásia, Singapura, Indonésia. Indonésia tem uma população até maior que os Estados Unidos, ou muito perto dos Estados Unidos. Vão começar a precisar vir comprar carne aqui na América do Sul, né? Porque os Estados Unidos vai diminuir a exportação para lá, né? A Austrália está passando um bom ciclo, vai suportar alguma parte dessa demanda, mas não toda. Então a parte macro, né, da commodities tá bem interessante para a América do Sul, né? A gente viu que todas as plantas aqui estão sendo todos os sites aqui, em todos os países aqui na América do Sul não tem problema nenhum sanitário e ainda estão sendo algumas plantas estão sendo aceitas lá no Japão, nos Estados Unidos, no, na China, em vários lugares, justamente por causa disso. Então, isso é uma questão. A questão do peso argentino, ela teve uma desvalorização. A gente passou ali por esse resultado. Eu mostrei ali. Não sei, acho que você não viu, depois você vê lá. Teve um resultado ali de um bi e meio na receita, né? Ter sido maior. Então, a receita teria sido maior no quarto trimestre. A margem argentina é 8,5. Então, se você pegar um bi e meio de 8,5 dá 130 milhões no EBITDA, que você pode aumentar no EBITDA. Então, o resultado em si veio, não veio nada maravilhoso, mas não está longe de ser péssimo, né? A questão da Bife é sempre essa integração com a Marfrig, né? Se vai dar certo ou não. Quer queira, quer não. O prêmio no fim do túnel é bem grande. É uma empresa o dobro, né? Sem aumentações, né? Mas até chegar lá tem muitos riscos, né? Principalmente sobre capital, mais pesado, tal. Então, esse que é a questão, né? Você perguntou duas que a gente não acompanha aqui, né? Mas vamos ver. Não dá para a gente saber se teve não recorrência, não teve, esse que é o problema, né? As Mills eu não acompanho muito bem, mas um pouquinho eu acompanho. Eu gosto da Mills. O EBITDA aumentou bastante, né, que é o principal, né? O lucro aumentou menos, até porque tem essa dor de crescimento, né? Deve ser o resultado financeiro. Depreciação também aumenta o crescimento, né? Então, é um belo resultado da Mills, né? E tem uma vantagem aqui, né? Sobre o capital dela é bem mais enxuta do que as pares, né? É muito mais enxuta, né? Dívida líquida, tá vendo? 441, né? Tem que aumentou bastante esse ano, acho que ela colocou o pé no acelerador, é bem baixinha, né? Deu uma aumentada aqui, colocou no pé do acelerador, até esse EBITDA cresceu bastante, deve ser por causa disso. Eles devem ter tido. A gente já viu no Armac que a aderência para esse tipo de case está muito forte, né? A Armac até teve que pôr o pé no chão. Falando em Armac, eu vou fazer quinta-feira, eu vou fazer um call com eles. Vamos ver se eu consigo um baixo webcast com a Armac. Uma vez toda a minha análise estava certa. A soja. Então, a questão da Mills é que cresceu bem, mas colocou o pé no acelerador. Sur capital, precisa dar uma olhadinha ali, né? Sim, vigiar, né? Nada diferente do que da indústria dela, que é normal. O EBITDA cresceu, está crescendo todo ano, né? Você vê a assertividade dessa empresa, né? O agro é muito, é a joia da coroa aqui do Brasil, né? E o lucro cresceu bastante também, né? A gente já tinha visto que das últimas vezes que a gente olhou a soja, que o volume estava crescendo bastante, né? Então, é que a soja, você olha agora o primeiro e segundo trimestre, o lucro é quase zero, né? Olha. Você pode ver, ó, primeiro trimestre do ano passado deu prejuízo. O segundo deu nada, né? Deu terceiro e o quarto que vem o resultado, né? Porque no primeiro e no segundo eles criam as sementes, né? E beneficia as sementes, e no terceiro e quarto eles entregam. Nem que eles vendam as sementes, né? A venda já começa a correr agora, a nota fiscal acompanha o produto, então a receita só vem quando entrega o produto, que é o terceiro e quarto trimestre. Então, quem tem a soja tem a proteção nisso. O primeiro e segundo trimestre sempre vai ser zerado, sempre, né? O resultado vai ser sempre no terceiro e quarto. Mas no primeiro e segundo já vai ter, nos releases, já vai ter a colheita, né? A perspectiva da safra. Então, você já consegue enxergar como que vai ser o final do ano. Sobre a Armac, acha melhor acompanhar pelo EBIT? Outra pergunta. Eles não colocam os ativos como backlog? Eles não mostram o backlog, mas eu vou, quinta-feira, como eu falei, eu vou ter um call com o pessoal da Armac. Vou ver primeiro duas coisas. A primeira, se a gente consegue gambar sobre cash, e depois eu vou perguntar do backlog se eles vão disponibilizar ou não. A empresa não é 100% backlog, né? Porque ela tem a asset share um terço, mais ou menos. Tá certo que nesse trimestre eles diminuíram. Eles diminuíram até porque eles não tinham máquinas para a demanda que eles tinham de longo prazo, né? Como eu falei, eles podem no mercado comprar, eles têm capital para isso, eles têm facilidade de compra, o mercado tá bom para comprar, como a gente viu na Vamos, que as concessionárias estão enfrentando um tempo aí meio ruim, até porque a safra brasileira foi impactada ali por El Niño e tal, né? Mas eles não têm operacional, né? O operacional deles bateu no teto, né? Então, os mecânicos, pessoal de logística, pessoal de campo, né? É claro que isso daí eles vão formando, né? Mas como eles vão ter que ir formando, o crescimento vai ser menor. Porque eu tive essa impressão, eu vou ter uma cor melhor agora, quinta-feira, que eles têm dois caminhos, né? Pela aderência que eles têm de cliente e pela facilidade que eles têm para comprar máquinas, pelo menos no momento, né? Eles poderiam crescer, né? Um crescimento forte, né? Mas aí você tem que terceirizar todo o lado operacional, né? Esse crescimento, você tem que terceirizar. O que isso aconteceria? Ia aumentar o EBITDA, ia aumentar o lucro, ia aumentar tudo, ia, né? Possivelmente o mercado ia gostar, a cotação ia andar, tal, né? Mas sempre vem um momento ruim para toda empresa. Toda empresa, você tem que sempre. Por isso que a gente usa a margem de segurança, porque a margem de segurança é para essa época que vem a época ruim. Quando vier época ruim, eles vão estar com a empresa muito grande operacionalmente, tudo, uma grande parte terceirizada e com uma margem muito pequena, né? Porque se você terceirizar, você tem que dar margem para o pessoal da terceirização, né? Então eles pegaram outro caminho, que é crescer menos e crescer com uma margem maior. Mas eu vou ter uma cor melhor aí quinta-feira. Da sexta-feira a gente passa para vocês. A JSL, né? Ela é líder do setor, né? Uma capacidade de consolidação no setor ainda aderente, né? Porque ela tem acho que 2%, alguma coisa assim, de market share, então o par dela, que é líder nos Estados Unidos, tem acima de 10, se não me engano. Né? Claro que é uma comparação ruim. A gente tem que ter algum lado para comparar, não tem jeito. Então, Ah, por isso que tem crescimento. Tá bem parecido com a Vamos, com a Movida. A Movida é mais, é um case mais complicado, justamente porque a renovação dela é mais rápida, né? Um ano e meio. Então, é todo, cada um ano e meio tem que mudar o lado personal. Então, para a Movida, uma taxa de juros mais baixa, uma economia melhor, uma aderência maior, né? Então, isso é muito importante, né? Quando você pega uma época mais desafiadora que nem agora, ela sente mais, né? Vamos ver o EBITDA, né? Ó, cresceu bastante, né? Porque ela fez bastante aquisições, né? Ela comprou uma lá em Chapecó, que ó, quando eu fui lá para lá ano passado, o pessoal estava deslumbrado, que era xodozinho de Chapecó que ela comprou. Você vê que a dívida aumentou, mais ou menos parecido com a Camils, né? A dívida aumenta porque o crescimento aumentou, né? Daí eles equilibram com o EBITDA, né? Então você tem que ler. Mesmo assim, tá uma alavancagem grande, né? Veio caindo, né? Mas é uma alavancagem grande. Se pegar na época ruim, complica, né? Então, toda empresa que ela sobe a dívida líquida nominalmente e vai equilibrando com o EBITDA, né? O EBITDA não pode despencar, óbvio, né? Se obrigado a despencar, ele vai ficar com o quê? Com a dívida grande. Então, é sempre uma empresa assim que você tem que ter mais cuidado um pouco, né? Não é aquela empresa que quer colocar a maior parte do seu capital, né? Você sempre vai procurar. Você tem que ter os bastiões na sua carteira. Os bastiões na sua carteira são aquelas que são. Que tem maior poder de lucro, maior margem de segurança. Né? Essas empresas de crescimento normalmente têm isso, né? Não tem margem de segurança. Se a gente olhar a margem de segurança dela aqui, claro que aqui na baixa você precisava ajustar o lucro para ter uma visão melhor, né? Mas dá para ter uma. Né? Ó, nem tem o poder de lucro aqui. Será que não tem mais nenhum? Vamos ver. Tá, tem poder de lucro aqui, 20. Acho que é lá JCL que não tinha. Às vezes eles colocam, põem coisa aqui que eu nem percebo. Para quem vive de renda de aluguel, de imóveis, é importante ter um bom valor na renda fixa para colocar na vaga. Para época de vagância, reparos de imóvel na inadimplência, eu uso 20% do aluguel. 20% do aluguel eu deixo na renda fixa. Para essas épocas. A maioria de varejo, de pimentinhas de varejo tipo a Pets dão errado. A chance maior de não crescer muito. A Pets não está dando errado. A Pets é questão que no IPO foi muito bem precificada. Né? A Pets, ó, né? Vocês estão confundindo cotação com a qualidade da empresa. que as empresas de top line, mais as pimentinhas agora, com essa recorrência de inflação, principalmente nos Estados Unidos, ela sofre, porque o dinheiro vai lá para os Estados Unidos, né? Mas tem que separar o joio do trigo, aquelas que realmente estão ruins, daquelas que não estão ruins, né? Ó. O EBITDA está crescendo, cresceu, né? Mesmo com a depressão crescendo, tá vendo? Né? Então, ó, você vê, ó. A EBITDA estava 185 aqui com a depressão 60. Agora a depressão está 160 com a EBITDA 290, né? Então não está dando errado, né? O lucro impacta pelo resultado financeiro, tá? Juros caros, mas é o que vale a EBITDA, né? Então você pode ver que a EBITDA ela não tá ruim, né? Estrutura capital dela, ó, né? Ó, também é, né? Aqui foi o dinheiro do IPO, uma dívida bem baixa, né? Com o crescimento que eles estão tendo. Te viu no EBITDA fazendo crescimento. Mas o que impacta aqui é o seguinte, né? Sempre vai ser isso. Quando a época não está céu de brigadeiro, né? Principalmente nessas empresas que não têm poder de lucro grande, ó. A ação estava não sei quantos, que 20, 20 e pouco, né? Está 4 hoje, né? A R$ 4 já tem 1% de poder de lucro, né? Imagine quanto que era a 20, né? Então é o seguinte, quando você pega um poder de lucro muito baixo, assim, claro que tem que ajustar aqui pela depreciação e tal, o poder de lucro real deve ser lá para os 4%, 5%. Mesmo assim, é metade da Selic. Se a gente pegar isso daqui, né? Então fica baseado no quê? No que a empresa vai tendo a crescer, né? Se o mercado acha que a empresa vai crescer, ela precifica um crescimento, daí fica aquela questão de PL mais alto, tal, né? Se tem uma época dessa que o crescimento não, por vários motivos, principalmente por causa da taxa de juros americana, a gente viu que o payroll hoje veio muito alto, né? O petróleo não para de subir, a Ucrânia todo dia ela tá destruindo uma refinaria russa, né? Só esses dias aqui foi umas 15 refinarias russas, né? Então isso está elevando o preço do combustível. Hoje a Ucrânia ela destruiu de 10 a 20 aviões, né? Ela tá com cinco aeroportos militares russos hoje, né? Então tudo isso está levando o preço do petróleo, né? Isso vai aquela curva de inflação que estava caindo, principalmente nos Estados Unidos, né? Ela está mais assim, menos óbvia, né? Então isso daí cria liquidez, né? Você pode ver que a liquidez, sem liquidez, esse tipo de empresa ela não tem aderência, né? Então você tem que confiar na empresa. Não, não, não na cotação. A empresa em si está indo bem. Obrigado, Gustavo. A live foi muito boa mesmo. Coloquem lá o feedback lá na live com o Pedro, que o Pedro é um que a Zetec, ela é assinante da Baster, né? Então, a própria empresa é. Então, eles olham aqui direto. Gustavo está falando sobre a Recôncavo. Todo mês tem parada de produção. Isso pode estar influenciando o lifting cost? O lifting cost não, mas o volume. Mas não foi parada de produção, né? Essa queda que teve da Recôncavo foi as chuvas lá no Rio Grande do Norte, que causou queda de energia e causou 2% de queda lá no petróleo, o gás teve aumento. E na Bahia teve dois campos que produziam bastante, né, que tiveram problemas, né? Um já voltou à produção e o outro tá manutenção, né? Então são problemas pontuais, né? Acontece nesse tipo de empresa, não tem o que fazer. Mas não é uma diminuição de volume assim do site das empresas, né? Então, eu vi a notícia, eu fui olhar lá o que que foi, né, justamente para saber se era um problema estrutural ou não, mas foi um problema pontual que é do negócio. Não é bom, obviamente. Né? É, mas a Recon foi mais afetada por essa questão ali do, da questão da Enalta junto com a Petro, da K3R. Né? A gente nunca. Pode até sair as três juntas, né? Vai saber. Pode sair a 3R, pode se desdobrar em duas, né? Porque a Enalta é mais offshore. Então pode ter uma parte offshore, uma parte onshore, pode sair as três juntas, ou pode não dar certo, a gente só vai saber depois. O Rodrigo Diego está meio quieto esses dias aqui. Quando virá outra época boa para surgirem vários IPOs para B3? Sempre quando a situação financeira, macroeconomia, microeconomia, tiver tudo azulzinho. Liquidez. Eu acho que enquanto não cair bem a taxa de juros americana, acho que não. O bull market pode mudar a vida do investidor se ela tiver uma boa quantia investida em ações? Na verdade, é o contrário, né? É o bear market que muda a vida do investidor, né? Nessa época que a gente está aqui agora, que se você souber investir em empresas que geram bastante caixa, bastante... estão bem assimétricas, né? A gente viu ali Banco do Brasil, Itaú subindo, Petrobras, né? E várias empresas assim, por quê? Porque é por ali lucro. Ontem mesmo eu vi uma turma falando aí que o Banco do Brasil está num bom preço e tal, né? Se está num bom preço agora, quando estava 28, que a gente falava, estava num preço muito melhor, óbvio, né? Então é sempre quando você consegue montar um patrimônio, né? E o bull market ele só vem para mostrar para você que você fez muito bem. Né? Tem muitas empresas que elas estão indo bem. Né? É claro que uma época dessa não estão indo maravilhosamente bem, a maioria. Tem uma que estão indo bem. Mas a cotação não vai, porque por vários motivos. Né? Então, vai você de você enxergar essas empresas e vai montando patrimônio. É mais ou menos seguir a filosofia Bastra ali, não tem muito segredo, não. O Jânio falou, vocês chegaram ao concorrente para a B3 pode comprá-la? Claro que não, né? Acho que é muito difícil o cara deixar, né? Mas a concorrência em si não é tão ruim, não é sempre ruim, né? Vai saber como que ela vai vir, né? Vai que vem uma concorrente da Ásia que traga um monte de investidor da Ásia para cá. Né? A gente nunca sabe, né? De alguma maneira, a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, né, o ganso dos ovos de ouro, é o clearance da B3. Né? Isso que é difícil a replicagem. Teoricamente, essas empresas concorrentes elas podem plugar nesse clearance. Né? Vai trazer a receita para a B3 também. Então vai ter vários fatores ali que vai... mas nada do que está acontecendo com a B3 é em relação à concorrência. A B3 o que está acontecendo é volume, né? Então a concorrência vai afetar a B3 quando chegar. Se chegar. Mais dúvidas? Brandon, tem uma recuperação de EBIT e geração de caixa foi boa. Acho que a empresa está se recuperando. Eu não olhei o balanço dela. Vamos ver. A Brandon é melhor olhar aqui. Quer ver? Você vai ver a recuperação. estava ruim era volume, né? O preço não estava nem tão ruim. Assim eu consigo recompor o preço. Vamos ver se o volume melhorou. O volume caiu 2% no trimestre, no ano. Volume é, caindo, mas a receita por parque aumentou. Eu tô falando. É, eles não estão diminuindo o preço para aumentar volume, né? Então mostra que eles têm uma certa confiança, né? Ó, receita bruta, receita, cadê o volume? Aqui. Ó, volume total, 148 milhões em 2022, né? Nesse ano aqui caiu 6%. Não é bom, né? Volume caindo não é bom. Então mostra o seguinte, eles aumentaram o preço, mas volume menor. Então não, tá longe de recuperar. É, até porque, ó. Vamos dizer assim, né? Qual que seria um bom volume, né? Se a gente pegar aqui 2012. Volume, né? Tá vendo aqui, ó, 180 pulou, ó, 150 para 185, né? Tá em quanto? Nem lembro agora. 130, isso? Né? Ó, né? Da 2013. Pulou para 216, tá vendo? Né? Então tá 80 milhões aí abaixo. É isso daqui que você tem que ver. Quando a Grandene se recuperar, é no volume que ela precisa recuperar, tá? Porque faz menos, vende mais caro, mas faz menos, vende mais caro, mas faz menos, né? É como se tiver meio manco, entendeu? Para ela andar. Não tá assim, de cadeira de rodas, certo? Porque ela tá aumentando o preço, mas tá manco. Direção de caixa sempre teve, né? Então é o diferencial dela. Mais perguntas? Vamos ficar por aí? Agora vai ser, o intervalo vai ser curto, né? Mas semana que vem a gente faz um apanhado ali na minha call, Carmack. Na sexta-feira. E tô para marcar um baixo webcast com a JHSF. Eu fiz um call hoje com a diretoria da Elbor, mais cedo. Né? Mudou o diretor lá, então a gente estava alinhando ali para fazer novas lives, mas eu falei para ele que para não fazer já, né? Porque a gente veio de uma leva de IPOs aí. De lives esses dias aqui, então deixar para o primeiro trimestre, depois do resultado. Até porque vai sair prévia agora, já vem mostrado em seguida, né? Então, se a gente fizer uma Basta Webcast agora, semana que vem, já vai ficar meio velho, entendeu? Já vai ter novos números, né? Então, para não ficar velho, eu passei para o primeiro trimestre. Eu fiz uma bom call aí com o pessoal da Elbor hoje. Qual eu faço? toda semana com as empresas, né? É importante para a gente ter uma boa noção, né? Porque essas nuances, né, que você pega, por exemplo, da Armac, que ela pode crescer, não por problema personal, mas problema, assim, não por problema de demanda, mas problema personal de funcionários, né? Parte da. De várias empresas que a gente comenta aqui, a gente vai pegando com a própria empresa, porque não tem jeito de você pegar isso no balanço, muitas vezes, né? Então, esse lado aí de fazer calls, próprias baixas webcasts, que é importante aí para a gente ter cores melhores, né? Eu acabei, até comecei um pouquinho mais tarde essa live que eu tava com o pessoal da Elba. O Brúgio tá falando. Só passando para agradecer pelos ensinamentos, pela disposição nas lives com o Zé Riz. Mesmo quando ele está muito bem de saúde, eu fiquei uns dias bem ruins aí. Até deu ruim no Basta Webcast com o Itaú, porque eu apertei o botão errado ali para ligar, mas. Aquele dia lá tava muito ruim. Agora tá tudo normal já. De novo, né? Põe lá os feedbacks lá. Mas põe todos, né? A gente fez um Basta Webcast sensacional com a Log. Muito bom com a SLC também, né? Põe lá os feedbacks, né? Até para ter o que mandar para eles, porque tem lá cinco, seis, cara, né? É ridículo. Eu não tô pedindo pra vocês. Por nada, que não gostou de alguma coisa, coloca lá. Ah, achei que faltou isso. Ou que não foi bem explicado aquilo. Foi até bom para a gente saber o que faltou para a gente melhorar no próximo. Não precisa. Não estamos pedindo para vocês dourar a pílula, nada disso. Pode colocar o que vocês acham que deve. Feedback é para isso mesmo, é para vocês colocar o que vocês acham que aconteceu. Né? Mas ponham lá, SLC, Log e Exetec, por favor. Porque eu preciso mandar para o pessoal um feedback, até não mandei, porque fica até, tá até vergonhoso lá. Teve bastante views, teve mais de 1.000 views, né? E tem lá cinco feedbacks. Não custa, né? Então, até semana que vem.